É ou não é? O nosso dia fica mais feliz. A gente começa o dia sorrindo, porque é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Quantos são gratos a Deus pelo dia de hoje? Acordamos, né? Abrimos os olhos, respiramos, tomamos um café. Alguns sim, outros não, né? Cada um na sua dinâmica. Mas estamos aqui hoje, agradecendo a Deus, louvando o Rei dos Reis. E por isso, nós precisamos ser gratos a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito, amém? Nem sempre é só vitória, temos as lutas, mas 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está falando, ei, em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus para nós. Eu fico lendo esse texto do apóstolo Paulo e eu fico pensando assim, a vida dele devia ser boa demais, né? Fácil demais. O apóstolo Paulo nem sofreu, né? Foi um apóstolo de Jesus e quase nem sofreu. Por isso que ele deve estar falando isso. Claro que não. Sofreu, foi preso, foi perseguido, foi escarnecido. Mas mesmo assim, em todo o tempo, ele falava, ei, em tudo nós devemos dar graças. Porque essa é a vontade do Pai. Não é a nossa. A minha vontade é ter vitória o tempo todo. Mas a vontade do Pai, às vezes, é que em meio às lutas, você perceba o poder dEle. Em meio às lutas, você conheça a soberania dEle. Em meio às lutas, você entenda que Ele é contigo. E nós precisamos ser gratos. Amém? Esse mês de novembro é um mês muito especial. Porque realmente nós queremos que a igreja entenda a importância da gratidão. A importância de você lembrar e ser grato a pessoas, a empresas, a momentos da sua vida, a instituições. O quão importante é isso. Às vezes a gente está vivendo esse mundo corrido, né? Preocupado com tantas coisas. Trazer sustento para casa, criar os filhos, trabalhar, fazer um monte de coisa. E esquece de agradecer e dar honra a algumas pessoas importantes. Então, nesse mês, a gente vai trabalhar o mês inteiro sobre gratidão, sobre honra. E sou grato a Deus pela vida do pastor Cris, acabou de entrar ali. Né? Pastor Cris, há 17 anos atrás, entrou no Esquadrão da Vida para recuperar e desde então começou a trabalhar com a gente, hoje é um diretor lá da casa. Né? Formou em psicologia, terminou os estudos, formou em psicologia, casou, hoje tem dois filhos, um casalzinho de filhos e trabalha com a gente o tempo todo, servindo ao Senhor, mudou a vida dele, da família, a instituição, a igreja. Jesus Cristo mudou a vida dele e glória a Deus. Sou grato a Deus pela sua vida. Estou falando isso, pastor Cris, tá? Que Deus te abençoe. E hoje é o braço direito lá da instituição. Mas eu quero aqui com você nessa manhã compartilhar três momentos de gratidão que fizeram algo sobrenatural acontecer. A gente vê na vida de Jesus, Jesus também nos três anos de ministério, dos 30 aos 33, a gente vê Ele passando por lutas, passando por dificuldades e tomando decisões que realmente nos inspira, né? E eu peguei três textos que nos inspira a respeito de Jesus e a gratidão. E o primeiro deles está lá em Mateus, capítulo 6, na verdade Marcos, capítulo 6, está lá. A gratidão e seus benefícios, esse é o tema da ministração. Mas o outro slide está falando sobre gratidão traz prosperidade. Marcos capítulo 6, versículo 41, diz o texto o seguinte: tomando os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os dois peixes entre todos eles. Eu acredito que você já tenha lido esse texto, conhece. É um texto onde Jesus estava diante de uma multidão. E o texto conta que havia ali 5 mil pessoas. Quantas pessoas havia? 5 mil pessoas. Não, 5 mil homens, a Bíblia diz. E aí, em pessoas, a gente pode deduzir que se cada homem tivesse ali uma esposa e mais alguns filhos, quem sabe, aproximadamente, os estudos dizem que teria ali, naquele momento, 15 mil pessoas. 15 mil pessoas para ser alimentado com 5 pães e 2 peixinhos. Daria jeito? Só milagre. Com Jesus dá jeito. Né? É o que nós vivemos aqui agora e ouvimos aqui agora. Diante da ciência, diante da naturalidade, da natureza, da normalidade, não havia jeito. Mas, diante do Senhor, há milagre, há jeito, a prosperidade, a bênção. Algo sobrenatural acontece e dá um jeito. E com Jesus não foi diferente. Jesus estava ali e ele precisava alimentar o povo estava ouvindo ele. Claro que ele estava alimentando o pessoal, as pessoas ali, de uma forma espiritual muito forte, por isso aquelas pessoas estavam ali. Mas Jesus olha a necessidade, olha a dor daquelas pessoas, e a dor era alimento, estavam com fome. A demanda foi essa, os discípulos chegaram e falaram: ei, Senhor Jesus, as pessoas estão com fome. E o que nós faremos? E aí ele pede o alimento. Mas a primeira palavra que ele fala, ele levanta para o céu e dá graças pelo aquele pouco que ele tinha. E aí está uma chave poderosa. Aí está algo maravilhoso que muda a nossa percepção de vida. Ele estava diante de um grande desafio, aonde precisava muitos quilos de peixe, centenas de pães, para alimentar o povo. Mas diante daquela necessidade, da dificuldade, ele não fecha os olhos e não deixa de lado, ele fala, ele não coloca as impossibilidades. Ele poderia falar: não, mas isso daqui não dá para nada, isso aqui não dá nem para nós 12 aqui. Ele não olha nessa direção, ele olha na direção do sobrenatural, ele olha na direção do Senhor, mesmo ele sendo Deus, ele olha para o Pai, para o céu e fala assim: ei, Pai, obrigado. Obrigado. Fale obrigado. Obrigado. Essa palavra, ela traz prosperidade. Talvez você hoje esteja passando por um momento de escassez na sua vida. Um momento de dificuldade financeira. E em vez de murmurar, nós entendemos que através dessa palavra, nós não podemos murmurar. E sim, nós podemos, precisamos crer na promessa. Precisamos crer que diante do nosso coração grato, há um poder de multiplicação. Há um poder de prosperidade. Eu ouço testemunhos, aconselho pessoas que passam por problemas financeiros. Mas todo problema financeiro, ele passa. É um período, passa. Período. Se a pessoa entender que Deus é em primeiro lugar na sua vida, se entender que a vida não é feita de murmuração, já passa. E aí daqui a pouco aquele problema, aquele momento de falta de prosperidade se torna um testemunho lá na frente. Com Jesus, aquela escassez se tornou um testemunho de milagre. Na sua vida acontece da mesma forma, em nome de Jesus. Momento difícil da sua vida, talvez de escassez financeira, vai acontecer da mesma forma, em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Nisso o Senhor é louvado, nisso Ele é engrandecido. Então, nós precisamos olhar e entender que a gratidão, ela traz prosperidade. Na empresa a qual você trabalha, aonde você desenvolve o seu, traz para dentro da casa o seu sustento, ali às vezes você pode olhar e não encontrar tantas possibilidades, tanto recurso, tanta coisa, mas se você tiver um coração grato, se você entender que é no meio da gratidão a prosperidade, tudo pode começar a mudar. Amém? Tudo pode começar a mudar. Segundo princípio que a gente aprende diante da gratidão, que a gratidão, ela te atrai ao Senhor, ela te aproxima do Senhor. Está lá em Lucas capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 19. Diz o texto que Jesus estava, você anota ali, depois eu quero... Senão, o texto é grande, né? Eu compartilho aqui com você e você também já, parte dele você já conhece. Mas o texto está dizendo o seguinte, que Jesus estava passando à beira da cidade. E aonde estavam ali 10 leprosos. 10 leprosos, pessoas doentes. Os leprosos não eram benquistos na sociedade, porque estavam doentes. Vão morrer? Então fica lá, fica longe já, porque daí morre, não vai ficar fedendo aqui na cidade. Era mais ou menos assim. Mas Jesus passa. E quando ele passa, ele ora por todos eles. lança uma palavra de poder e de cura sobre aqueles homens. E daqueles homens, todos os 10 leprosos, você sabe quantos foram curados? Os 10. Pode falar, os 10. É os 10. É os 10. Mas o texto nos fala que quantos voltaram para agradecer? Somente um. De 10, um voltou a agradecer. Isso nos mostra, querido, o nosso caráter, às vezes. Mostra a nossa falta de gratidão. Talvez você está aqui hoje e você ajudou dezenas de pessoas. Talvez centenas, milhares de pessoas. E de todas essas, quantas voltaram a agradecer? Ele não voltou, o outro não voltou, o outro não voltou. Legal. Mas e você? Você voltou a agradecer as pessoas que fizeram algo por você? Que te impulsionaram no caminho correto? Te apresentaram Jesus? Te colocaram para trabalhar em algum lugar? Fizeram algo por você? Como está o seu coração em relação à gratidão? Desses 10 homens curados, somente um voltou a agradecer Jesus. Mas, querido, depois do retorno dele, Jesus fala assim: ei, não somente a cura chegou sobre a sua vida, mas também a salvação. Ah, que poderoso que é isso, não é? Além da cura, ele recebeu a salvação. E os outros 9? Às vezes só receberam a cura. A Bíblia já não fala mais deles. Mas fala daquele que voltou. Então, o coração grato, além de receber a cura, ele recebe algo a mais, ele recebeu ali a salvação por causa da sua gratidão. Então, o nosso coração em Deus precisa ser grato, amém? Pessoas gratas, elas têm um monte de gente perto delas. Mas pessoas ingratas, quem conhece alguém ingrato aqui? Vamos lá? Todo mundo, né? Tem gente até que dá risada essas horas, fala: meu Deus, só tem ingrato. Claro, na Bíblia já foi assim, é nove por um. O índice é baixo mesmo, a porcentagem é baixa dos gratos. Mas é bom a gente refletir. Qual eu faço parte? Qual a porcentagem? Dos 90% ou dos 10%? Eu quero que você saia daqui hoje mandando mensagem para todo mundo. É texto, é áudio. Obrigado porque você foi uma bênção na minha vida. Obrigado porque eu te amo. Você é um presente de Deus. Eu quero que você faça isso. Porque essa é uma característica dos sábios. A gratidão faz você subir níveis espirituais, naturais, empreendedores. Quando tem pessoas do seu lado que são gratas, eles fazem com que aquelas pessoas que são gratas, eles fazem elas subir junto com os empreendedores. Quando o empreendedor cresce, a empresa cresce, ele traz junto. O ingrato, ele deixa lá embaixo. Ele quer ter que peça demissão logo da empresa, porque não aguenta. Porque está tudo ruim. Estava comendo batata, está ruim. Começou a comer mignon, está ruim também, porque podia ser picanha, e assim vai. O ingrato, ele encontra, até na bonança, até nas coisas boas, ele encontra algo ruim. Então, eu e você precisamos olhar para esses textos, olhar para isso e falar assim: ei, que tipo de pessoa eu estou sendo? Nós precisamos ser gratos a Deus pela nossa igreja, amém? Olha que cadeira confortável que a gente senta. Olha que estrutura maravilhosa, né? Estamos aqui debaixo dessa cobertura, seguros, um som maravilhoso. A vida dos nossos apóstolos que há 35 anos decidiram servir ao Jesus aqui em Ponta Grossa e estão mudando a vida da cidade, né? Mudaram as nossas vidas através do poder de Jesus que habitava sobre eles. Então, a nossa gratidão, há uma necessidade, há uma dificuldade, na verdade, de nós expressarmos a nossa gratidão, né? Uma vez, lá no esquadrão, estava lá e nas visitas, no sábado à tarde tem a visita. E aí, eu chamei para conversar uma mãe do residente que estava lá, do acolhido. E aí, eu tinha percebido nele que ele nunca tinha recebido o amor da mãe, assim, né? E aí, eu falei: poxa vida, eu posso ajudar, porque está fácil, não é dinheiro, não é uma coisa sobrenatural, é só o amor. E eu vinha falando com ele, tal, aproveitei esse momento, chamei a mãe. Falei, mãe, deixa eu falar para você algo. Você precisa expressar o seu amor em relação ao seu filho. E aí ela olha para mim e fala assim, pastor, mas não falta nada para ele. Eu falei assim, irmã, mas você precisa expressar o seu amor. Não, mas eu já dei carro, eu já dei casa, eu já dei comida, eu já dei não sei o quê, agora está internado aqui, eu dei. Eu falei assim, a senhora até agora não entendeu nada, porque ele não quer as coisas, ele quer o seu coração, ele quer uma palavra de amor, ele quer uma palavra de carinho, ele quer uma palavra de gratidão, mesmo ele sendo difícil, passando por um momento complicado, complexo, ele quer um amor. Ah, mas ficou ali, né, a gente conversando um pouco, ficou debatendo um pouco comigo, e eu falei para ela assim, faça isso por mim, a hora que você sair daqui, você vai lá, se encontra com ele, dá um abraço e fala, filho, eu te amo. Ah, ela entendeu, saiu do escritório, foi lá, eu fiquei com a porta aberta assim, eu fiquei vendo, daqui a pouco ela foi lá, deu um abraço meio desajeitado, porque devido às dificuldades, né, vai se afastando, só quem passou pela problemática sabe como é. Mas ela chegou, meio que deu um abraço, meio assim, e falou no ouvido do filho, filho, eu te amo. Cara, naquele momento o menino começa a chorar, menino não, né, um homem, começa a chorar, ela também chora, e ali aquele vínculo, aquele afastamento que estava acontecendo, começou de novo a se aproximar. Aquele vínculo de amor, de amizade, de companheirismo, de paixão um pelo outro, porque era mãe e filho, começou realmente a ter liga novamente. E é isso que Deus quer de nós. É isso que Deus espera de nós, o nosso vínculo com Ele, mas a nossa gratidão, o nosso amor, o nosso companheirismo. Nós precisamos expressar o nosso amor. Às vezes nós temos essa dificuldade de expressar o amor, expressar a gratidão, expressar a relação que nós temos com o outro. Então, que nós possamos sair daqui hoje realmente entendendo que nós precisamos expressar o nosso amor, amém? Alguns estudos científicos, achei interessante isso, enquanto eu estava estudando para a palavra, estudos científicos dizem o seguinte, que quando você pratica gratidão, as pessoas se tornam mais felizes e tendem a ficar mais saudáveis. Então, quando você pratica mais a gratidão, você é mais feliz e mais saudável. Gostou dessa, não? Agradeça aí quem está do seu lado e fala assim, obrigado por você estar aqui, sou grato a Deus pela sua vida. Agora você ficou mais saudável e ficou mais feliz. Ficou mais saudável e ficou mais feliz. Todo mundo sorri, né? É algo maravilhoso quando você olha para alguém e fala assim, cara, sou grato a Deus pela sua vida. Não tem como você falar assim, sou grato a Deus pela sua vida, e a pessoa fala, hã? Você já viu alguém fazer assim? Não faz. Ele sorri. Ele pode pensar um monte de coisa, mas que ele vai sorrir na hora, ele vai sorrir. Esse tempo é um tempo de gratidão. Eu sou grato a Deus pela sua vida, por tudo aquilo que você representa na igreja. Se nós estamos vivendo isso que nós estamos vivendo como igreja, de alcançar pessoas, de multiplicar os talentos, de viver um propósito em Cristo, é porque você entendeu o seu propósito. É porque você também entendeu que aqui a ICP é a sua casa. E eu oro todos os dias por você. Não oro nominalmente porque não consigo lembrar de todos, né? E não daria tempo. Porque, para a honra e glória do nosso Deus, nós já somos mais de quase 1.200 células, mais de 7 mil pessoas na igreja. Então, passaria ali, talvez, sabe lá quantas horas orando nominalmente por todos. Mas o meu coração é grato a Deus pela sua vida. Obrigado pelo seu amor, pelo seu companheirismo. Obrigado porque você entende o plano e o projeto de Deus para a sua vida, amém? E é só o começo, em nome de Jesus. Nós sentaremos aqui do lado aí, do seu lado, vai ter mais de 10% da cidade, vai sentar do seu lado aí, amém? Em nome de Jesus, para o próximo ano, vamos começar a construção daquela escola de ensino fundamental lá, vai acontecer em nome de Jesus. Em janeiro, agora nós terminamos a última parcela, terminaremos, né, a última parcela, em nome de Jesus, do terreno. Tudo isso para a honra e glória do nosso Deus, aleluia! Gratidão à sua vida, por causa que você é fiel ao Senhor. E por isso que as coisas estão acontecendo. Amém? Deus é bom. E aí, o terceiro princípio que a gente vê na vida de Jesus é que a gratidão lá atrás cura. Está lá no livro de João, capítulo 11. Esse texto está falando aquele momento onde Jesus chega na frente do túmulo de Lázaro. Lázaro era um amigo de Jesus. A gente sempre lembra que a Bíblia diz que Jesus chorou. E o único momento da Bíblia que a gente vê Jesus chorando ali, antes da crucificação ali, né? É aquele momento onde ele ficou sabendo que o seu amigo tinha morrido. E ele estava longe na sua peregrinação. As irmãs de Lázaro foram lá, falaram para ele, e na volta ele demora 4 dias para voltar. Mas quando ele chega na frente do túmulo de Lázaro, ele não fala assim, eu vou lá e levanto, eu vou lá e desato as mãos ali. E primeira coisa que ele fala, pai, obrigado. Pede para tirar a pedra, e aí depois ele fala, pai, obrigado. E aí ele fala, Lázaro, vem para fora. Essas são as primeiras palavras de Jesus. Pai, obrigado porque eu creio no seu poder. Eu creio naquilo que o Senhor faz. Eu creio que o Senhor me enviou para curar os enfermos, para ressuscitar aqueles que estão mortos. A palavra de gratidão, ela é muito poderosa. Muito poderosa. Talvez no dia de hoje, você tenha passado por um problema de cura, de saúde física ou emocional. Também é um momento, em vez de murmurar, e sim, de agradecer, porque em tudo nós devemos dar graças. Momentos bons e momentos difíceis. Os momentos difíceis nos ensinam algo. A Bíblia também nos relata que não há uma folha de uma árvore não cai sem a permissão, sem o querer e a permissão de Deus. Até nos momentos difíceis da nossa vida, nós precisamos entender, não o porquê, e sim o para quê. Sempre tem um propósito. Sempre tem um porquê de tudo isso, um para quê, né? Um propósito de tudo isso. Então, a gratidão, ela traz cura. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por essa enfermidade. Não que você queira ficar, mas agradeça porque você está vivo. Eu falando sobre cura, lembrei no culto passado, nós temos o Miguel. O Miguel tem 14 anos. Os dois meninos, né? O Miguel e o Rafa. O Rafa tem 11 e o Miguel tem 14. Mas o Miguel, ele tem uma doença de pele. Não tem, não é dele, em nome de Jesus, né? Estamos orando e profetizando que está acabando em nome de Jesus. Mas é uma dermatite atópica. E todas as juntas, assim, onde tem mais fricção aqui no braço, na perna, começa a ressecar a pele e ela corta, machuca no pescoço, às vezes, e tal. Esses dias teve que cortar aqui um pedaço do pescocinho aqui do negócio que fez um abscesso. É ruim demais. Aí você leva no médico, o médico fala assim, agora é alergia ao pó. Depois é comida, isso, aquilo, aquilo. Nunca tem uma causa específica. É atópico, não tem uma causa específica. Mas nós entendemos em tudo isso, a minha vontade, na verdade, é de brigar, é de gritar, é de pegar e falar, mas como é que pode? Como é que pode ele estar assim? Como é que pode ele estar com essa enfermidade? A minha vontade é ficar brabo. A minha vontade, a minha carne. Mas diante do Senhor eu penso que, o que Jesus faria? Jesus agradeceria. Não pela doença, mas agradeceria pela cura que poderia vir. Agradeceria pelo momento, porque em tudo Deus está nos ensinando algo. Em todo momento, e não é só de vitória que o cristão vive. Senão Jesus não passaria pelo que passou. O apóstolo Paulo, todos os apóstolos da Bíblia passaram, só receberiam troféus, só vida vitoriosa. Não! A vida do cristão, em muitos momentos, é uma vida de luta, é uma vida de batalha. Mas, em meio às batalhas, o Senhor sempre se mostra presente. Em meio às dificuldades, em meio à enfermidade, o Senhor se mostra presente. Daqui a pouco vai chegar a sua cura. Daqui a pouco vai chegar o seu milagre. Mas se ficar murmurando, vai ficar no deserto a vida inteira. Vai ficar sofrendo a vida inteira. Por isso é importante, mesmo em meio à dificuldade, agora, Talvez você esteja passando algum momento. Reforço. Em vez de murmurar, agradeça. Em algum momento você vai entender o propósito disso. Em algum momento Deus vai falar algo. Em algum momento você vai entender, vai falar, uau, glória a Deus. Em tudo dai graças. Amém? Vamos ficar em pé para terminar? Aleluia. Antes de terminar, eu quero fazer uma pergunta para você. Para a gente terminar orando daí e tendo uma semana de vitória. Em nome de Jesus, uma semana de gratidão. Glória a Deus. Quero fazer uma pergunta para você. Presta atenção aqui em mim. Se você vivesse hoje, com aquilo que você agradeceu ontem. Se você vivesse hoje com aquilo que você agradeceu ontem. Como seria a sua vida hoje? Essa é uma pergunta difícil, né? Faz a gente refletir. Teria o almoço? Café da manhã? A cama? A casa? Os filhos? A igreja? Eu tenho certeza que a maioria aqui teria o almoço. É ou não? Hora do almoço, obrigado Jesus, pelo pão de cada dia, né? Mas às vezes a gente não ora pelo café da manhã. Às vezes a gente não ora pelo colchão que nós temos em casa, a cama, cobertor quentinho, né? O chuveiro de água quente. Ô, glória, só quem toma banho em água fria sabe como é duro, né? Já tomou algum dia, é duro. Às vezes a gente não agradece pelos filhos. Não agradece pela igreja, não agradece pelo ar que nós respiramos, não agradecemos pelo nosso trabalho, pelo patrão, que às vezes é duro, mas é dali que está saindo o sustento. Essa é a minha pergunta. Hoje eu preciso, eu e você, precisamos agradecer por todas as coisas que nós queremos usufruir amanhã. Amanhã eu quero acordar respirando, saudável, em cima da minha cama, com o cobertor quentinho, tomar um banho no chuveiro quente. Quero acordar do lado da minha esposa, quero brincar com os meus filhos, quero tomar um café da manhã, quero almoçar, quero continuar em casa, quero dar uma volta de carro, quero fazer todas as coisas que estão ao meu redor. Eu quero que elas continuem. Por isso eu preciso agradecer delas. Agradecer a Deus por elas. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Nós vamos adorar ao Senhor. Se você sentir no coração de vir à frente, agradecer a Deus por algum milagre, alguma bênção, ou algum propósito, sai do seu lugar, vem para frente. Coloca diante do altar. Hoje nós vamos agradecer por todas as coisas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, vamos agradecer. Tenha um coração grato. Em nome de Jesus, vamos orar. Apóstolos, somos gratos pela igreja que o Senhor nos plantou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Nós não queremos ter um coração ingrato, como aqueles 9 leprosos, mas queremos ser como aquele um que voltou a agradecer, que tem um coração de gratidão. Senhor, obrigado, 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 Senhor. Obrigado pela tua presença, pela tua unção sobre nós. Obrigado por cada estrutura que a tua igreja tem. A ICP, o CCA, o Manaim, o Esquadrão da Vida. Tudo, ó Deus, que faz parte da estrutura da igreja. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos líderes de célula. Obrigado pelos discípulos. Obrigado pelas crianças, pelos jovens. Homens, mulheres da tua igreja, obrigado, Jesus. Obrigado, porque a tua presença continua conosco. Obrigado, porque o teu Espírito Santo é conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por aquelas pessoas que falaram do teu amor para nós. Obrigado, Jesus. Obrigado por aquela pessoa que nos discipulou, que nos estendeu a mão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Nomine pessoas. Vamos aproveitar ainda um pouco mais esse momento. Coloque no nome. Faça sua oração e coloque o nome das pessoas que você precisa ser grato. Essa semana o Espírito Santo vai te inquietar. Quando você mandar mensagens para alguém, essa pessoa vai sentir honrada com a sua mensagem. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado.
Poderoso Deus. Poderoso Deus. Poderoso Deus.
Aleluia. Senhor, obrigado. Obrigado porque nós não fazemos parte do povo ingrato, mas sim, nós fazemos parte daqueles 10% que são gratos, que vivem a gratidão, que expressam a gratidão, que não guardam somente para eles, sim, expressam a gratidão. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo culto nesta manhã. Que essa semana seja uma semana de muitas vitórias, de muitas conquistas, aonde o Senhor vai abrir portas, vai quebrar os grilhões, que toda seta, todo ataque do inimigo contra as nossas vidas caia por terra em nome de Jesus. Que toda opressão, todo estresse, toda ação maldita do diabo seque, cesse, caia por terra em nome de Jesus. Pai, e que somente a tua bênção repouse sobre nós. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu amor e o culto nessa manhã. A ti, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus.
Amém e amém. Você que